Hola, buenos días. Un honor estar aquí, un gran placer volver a la Universidad Costa Rica, hablar con los estudiantes, con los docentes, personas amigas que ya conozco a muchos años, como Marcos Chinchilla, Carolina, profesora Carmen y otros tantos. Tantas personas que ya nos conocemos y conocer personas jóvenes que van a hacer el futuro de trabajo social. Bueno, hablo mal, ya percibieron, ¿no? Entonces quiero contar muchísimo con la colaboración, con el esfuerzo de toda la gente para intentar que podamos nos comunicar, nos entender, y creo que va a ser posible. Me parece que hay personas que estudian portugués, otras que leen portugués, y por lo tanto, ese mundo globalizado nos permite contactos, conexiones, redes, que son increíbles, que nosotros no podríamos imaginar a 30, 40 años atrás. Y ustedes tal vez ni siquiera tenían nacido a 30, 40 años atrás. Entonces, esta generación que está aquí es una generación muy, muy antenada, muy conectada con el mundo, y por lo tanto me parece que ese problema no tenemos, ¿sí? ¿Puede ser? No vamos a tener problemas con el idioma, ¿sí o no? Todavía no. Bueno, me alegro, porque es siempre un problema el idioma, y espero que aquí realmente no sea. Otra cosa importante, que no es de la generación de ustedes, es de mi generación y tal vez de otras personas aquí, que hay una música muy linda de algunos cantantes que cantavam sobre tudo a liberdade, a democracia, e que dizem: me gustan los estudiantes. A mim me gustan los estudiantes. Por quê? Porque se tem algo a ser hecho, será por ustedes. Então, sempre que me chamam para hablar a los estudiantes, é um placer. Es una emoción, de verdad, es siempre una emoción. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes irán reproducir, irán llevar esto, y van a hacer, me parece, y a mí me gustaría de creer, un trabajo social mejor. Mejor porque sin los ranzos conservadores que están en esta profesión, la profesión nace en el caldo cultural ultraconservador y empieza a se desarrollar para otro camino, haciendo las críticas al conservadurismo, que no es de la profesión solo, es de el orden burgués, porque aquí interesa mantener la sociedad con una moral extremamente conservadora de reproducción de la sociedad, a la sociedad burguesa, a los que dominan esta sociedad. Entonces, cuando pensamos que la profesión nace con esta funcionalidad de reproducción social, pero hay un momento en que es más o menos en la década de 60 del siglo pasado, que comienza a se dar cuenta de eso y comienza a decir: no, a mí no me gusta. Un conjunto de trabajadores sociales comienza a reflexionar sobre eso y se preguntar: ¿a qué ha venido esta profesión? ¿A qué necesidades sociales? Ella responde y comienza a percibir que ha respondido a solo una dirección, a solo un conjunto de interés. Y no es posible, porque la realidad no es así. La realidad coloca y nos convoca a varios intereses, que no son intereses que son aleatorios, son intereses ubicados, relacionados a un conjunto, a manera como nosotros nos insertamos en esta sociedad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que muchos de nosotros tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y por lo tanto somos trabajadores. No hay cómo negar esto. No hay cómo imaginar que no somos más trabajadores porque no queremos ser, porque no tenemos trabajo. No, todavía. Entonces, cuando un conjunto de profesionales, que no son pocos, son en todos los lados, eso ocurre en todos los lados de Latinoamérica, cuando comienza a perceber, esto es una cosa increíble para una profesión que siempre fue reproductora del orden, que siempre fue, que nunca había se preguntado a qué interés nosotros respondemos. Mira, isso não é uma coisa incrível? E começa a se reproduzir por todos os lados. E foi um movimento muito forte, muito bonito, porque há uma descoberta de que a profissão pode ser outra coisa que não o que venia sendo. Se entende? Outra coisa. E começa a se questionar, sobretudo, sua formação profissional. Lo que chamávamos de la teoria de trabalho social, el objeto próprio de trabalho social, la metodologia de trabalho social, não tinha sustentação teórico-metodológica. Não era uma teoria, era um conjunto de ideias mais ideológicas para a reprodução da ordem do que efetivamente uma teoria. Isso é increíble para una profesión que no se preocupaba con la fundamentación, con los fundamentos, se preocupaba con su práctica. Tenemos que hacer de acuerdo con nuestra experiencia. Y la experiencia reproducía nuevamente la experiencia y todo lo que nos enseñaba era la experiencia. Era com base em la experiência, era uma sistematização de práticas, por exemplo. E aí um livro que era muito importante, não só na minha geração, mas também na minha geração, que é muito antigo, que era, por exemplo, o Diagnóstico Social de Mary Richmond. Conhecem? Era uma sistematização sem fundamentação. Por quê? Porque os fundamentos, hoje podemos dizer, era do pragmatismo, do praticismo, que é uma fundamentação teórica, é uma filosofia. Então, mas não tínhamos condições na época de perceber isto. E aquilo era nossa orientação teórica. E mirávamos aquilo que deveríamos ser. Deveríamos atender às instituições, responder às requisições institucionais, sem perguntar a quem as requisições institucionais estava atendendo, a que necessidades sociais, de que classe, como estávamos fazendo, não porque a preocupação com o como fazer, mas por que fazer e para que fazer. Isto não estávamos nos dando conta na época. Por quê? Porque estávamos interessados solo em la prática. E o que era a prática? Era a experiência, não a experiência fundamentada, analisada, do ponto de vista de uma teoria e de uma metodologia. Não, na prática, por la prática. Uma reprodução das experiências que teníamos e que a gente reproduzia. Se entende? Bueno, isto foi um salto. Se diz um salto para a profissão, um avanço incrível, porque a partir de aí, nós começamos a se perguntar a que interesse estamos reproduzindo, que forças sociais, de que tipo, que interesses estamos reproduzindo. Isso faz toda a diferença para pensar qualquer profissão. Qualquer profissão tem uma direção social e política. Qualquer profissão tem que dizer, que ter clareza de quais são seus compromissos históricos. Sejam os médicos, sejam os enfermeiros, os engenheiros, los ingenieros que no están solo para hacer planes, para construir viviendas, están para construir viviendas con determinada calidad que no calla, se dice cuando se cale, que no caiga. Porque esto es la responsabilidad social de todas las profesiones. ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿O qué queremos que valores nuestras profesiones están? ¿En qué valores están apoyadas nuestras profesiones? ¿Cuáles son los valores que subsidian la profesión? Las, de manera general, pero vamos a hablar de trabajo social. Entonces, esto fue muy importante porque la formación tenía que ser cambiada en este momento. Si no cambiamos la formación, no vamos a formar nuevos perfiles de profesional. Y ahí está la centralidad de la cosa. No adianta solo trabajar con la apariencia ni la superficie. Es necesario buscar nuevos fundamentos. Entonces, trabajo social fue buscar nuevos fundamentos en las teorías sociales y buscar especialmente una tendencia de la profesión a buscar una teoría social crítica. ¿Crítica de qué? Crítica del orden social que le permita hacer una lectura para comprender sus fundamentos, su lógica, la lógica que constituye esta sociedad. ¿Cómo es? ¿Lo que es esta sociedad? ¿De qué es hecha? ¿De qué fuerzas sociales está compuesta? ¿Se entiende? ¿Cuáles son las fuerzas sociales que componen esta sociedad? ¿Qué interés? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se articula? ¿Cómo los segmentos de estas dos clases fundamentales se organizan? Se organizan a través de sindicatos, se organizan a través de movimientos sociales, por ejemplo, o no, están isolados y son personas que responden solamente por sí mismas, individuos que no están articulados en otras congregaciones, agremiaciones, otra manera. Entonces, todo eso nos ayuda a pensar en qué sociedad vivimos y para decir qué funcionalidad, qué significado histórico tiene el trabajo social ahí, en estas sociedades. Y cuando pensamos en las sociedades, miramos que como somos muy parecidos. ¿Ayer? Estoy aquí desde el lunes y desde que empecé, llegué, começo a perceber que muitas coisas que vivem os ticos, vivemos nós, os brasileiros de vários lugares, os brasileiros, por exemplo, de Rio de Janeiro, os cariocas, vivemos muitas coisas em comum. E há uma coisa importante: se aqui alguns processos históricos aún não chegaram, irão chegar. Como, por ejemplo, una cosa que la formación profesional hoy en Brasil es tremenda, es la formación virtual. No necesita más de una relación, una clase, una agrupación de estudiantes, cada uno en su casa, con su computadora, y un tutor, que se dice, ¿no? Un docente, un tutor, que está haciendo una aula virtual, comum a toda a gente, e depois passa-se um caderno para responder as perguntas. Isso é tremendo. Essa interação que temos aqui, uma energia que nos hace cambiar ideias e práticas, que vai fazer que quando salirmos de aqui não seamos mais os mesmos. Eso es increíble, eso no existe más en la formación, en la gran mayoría de la formación de Brasil. Entonces hay que se preparar para esto, porque si no llegó, puede llegar. Puede llegar. Entonces hay que se preparar, por eso es importante conocer los movimientos que están haciendo, que están pasando otros países para nos precaver. Se diz precaver para começar a resistir antes mesmo que as coisas cheguem, porque chegam muito articuladas, muito bem estruturadas, que nós não tem, de maneira que a gente não tenha capacidade e nem força para impor limites. Se entende? Por isso é importante estar muito atento, porque este processo de globalização tanto traz coisas muito boas, como nossas relações, né? Foi possível vir de Brasil para cá, como também traz problemas e questões mais sérias que temos que tentar resistir antes mesmo que as coisas aconteçam. Mira, por que estou falando tudo isso? Para situar historicamente, incluso, o debate da instrumentalidade. Porque nesta época, antes da reconceitualização e durante a reconceitualização, havia uma ideia fixa, de que se tivéssemos bons instrumentales, seríamos perfeitos profissionais. Então, nesta época mesma, começamos a questionar se realmente são os instrumentais que nos dão a direção social ou se somos nós que damos a direção para os instrumentais e que os instrumentais são solamente os meios capazes de poner nossa intencionalidade em movimento. Se entende isso? Poner uma intencionalidade em movimento. Temos uma ideia, um plano, um projeto, uma intencionalidade, uma teleologia. É tudo o mesmo, a mesma coisa. Um plano, uma intencionalidade, uma teleologia. E esta necessita de claritude. Quanto mais claritude eu tiver para saber aonde quero chegar, quais são minhas finalidades, mais chance eu tenho, se diz chance, que bem, mais chance eu tenho de alcançar as finalidades projetadas por minha consciência. Minha intencionalidade projeta finalidades e eu necessito buscar os meios para realizá-la. Então, os instrumentais são os meios, não são coisas desimportantes. São coisas importantes, pero há algo que antecede a eleição de los instrumentales e o aprendizagem de como devemos manejá-los, que é a possibilidade de ter claritude de las finalidades. Se entende? Entonces, isto é uma discussão mais que ocorreu mais tarde, digamos que na época de 1990. Mira como a história é uma coisa de largo prazo. Temos um movimento em década de 60 e só em 90 começamos a falar de instrumentalidade. Isto é a história. E como nós somos jovens, eu também sou. Temos muita pressa, queremos que tudo se concrete rapidamente, tudo tem que concretar rápido, mas não é possível. A história não obedece nossas vontades de que se concrete rápido. É necessário um processo de madurez para que as coisas ocorram, sobretudo as coisas e os a maturidade teórica. Se entende a maturidade? Porque há necessidade de amadurecendo. Y la maturidad no es algo que ocurra de manera ligera. Lo que es ligero, se va ligero. No queremos nada ligero, queremos cosas que se queden, que sean más fijas. Entonces, este debate necesitó tener cosas que antecederan un movimiento de descubierta de esta profesión, de redescubierta, de reconceptualización, pero los problemas no estaban en los conceptos, estaban en la intencionalidad, en la dirección social de la profesión, en el significado social de la profesión. Pero el término era malo, la idea, la intención del movimiento era perfecta y vingó muy bien, porque hoy tenemos una postura crítica diante de esta profesión. Tenemos, no toda gente, no, claro que no, no es posible que toda la gente piense igual, pero hay una tendencia que piensa la profesión de manera más crítica, que le interesa saber a qué interés y de qué clase social nosotros estamos reforzando, reproduciendo. Entonces logró una cosa buena, fue bien sucedida, que dicha, como se dice por aquí, que dicha. ¿Por qué? Porque hoy podemos mirar críticamente para la realidad y percibir y analizar el trabajo social insertado en la realidad, y no a partir de ello mismo, de trabajo social mismo. No, trabajo social no se explica por sí mismo. Trabajo social es producto histórico de una determinada sociedad, una sociedad que tiene sus características, que tiene que ser conocida, que tiene que ser reconocida, porque está en constante cambio, en constante proceso de madurez, de transformación, de mudanza, de cambio. Esta sociedad no está fija. Y es ideológico pensar que la sociedad va a seguir un rumbo único. No. El rumbo de la sociedad, de ninguna sociedad, está determinado a priori. ¿Quién va a determinar este rumbo? ¿Las instituciones sociales? ¿El Estado? La lucha de clases. ¿Qué es o qué? El confronto entre lo que quer un conjunto de fuerzas y el confronto de lo que se quer otro conjunto de fuerzas. Incluso nuestros intereses estarán ahí, como sujetos que somos sujetos históricos, hombres y mujeres. Los intereses de las mujeres tienen que estar ahí, los intereses de los hombres tienen que estar ahí, los intereses de los niños que están en las calles tienen que estar ahí. Entonces, es este conjunto de intereses que van presionando el movimiento de la historia, y la historia es esto. La historia es el movimiento que nosotros vamos imprimiendo, se entiende imprimir, a través de nuestros quehacer, a través de nuestro hacer, hacer personal como ciudadanas y ciudadanos, y hacer como profesionales. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¡Qué bien! ¡Qué dicha! Entonces, es importante rescatar de dónde surge la discusión de la instrumentalidad. No nace de una cabeza que por la mañana, mirando una plaza bonita, florida, piensa, vamos a cambiar la discusión de la metodología del trabajo social para la instrumentalidad, que es más amplia do que la metodología. No, todavía tiene bases históricas, y por lo tanto, sus bases históricas están en una tendencia más crítica que se desarrolló a partir del movimiento de la reconceptualización. No fue la única tendencia que se desarrolló ahí en la reconceptualización, pero una tendencia que decía que los problemas de trabajo social no estaban en sí mismo, tampoco en sus, en la ausencia de técnicas e instrumentales. No. Todavía, ¿cómo estamos utilizando? ¿Para qué? ¿Para qué finalidad? Entonces, la pregunta es anterior. ¿Lo que es el trabajo social? ¿Por qué existe trabajo social? Una sociedad que necesita de trabajo social, una sociedad específica. ¿Qué sociedad es esa? ¿Por qué se necesita de un trabajador social que se insere en la división social y técnica de trabajo con esta determinación sociohistórica? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Para qué finalidades? ¿Para qué intereses? Después, ¿qué sociedad es esta? Es la sociedad de dos clases. Por lo tanto, es una sociedad que impone dos fuerzas distintas que se atravesan, que se confrontan, que se conflictan. Entonces, si es así, no hay un único interés en la sociedad, por lo tanto, tampoco hay un único interés en el Estado. Hay momentos en que el Estado pende para un lado, pende para otro. Eso es importante porque son momentos en que nosotros podemos dar pasos más avanzados. En otros momentos no podemos. Depende de cómo está la coyuntura de la sociedad, de la realidad social. Ahora vamos a mirar Brasil, cómo es que anda Brasil, qué momento es este de Brasil, qué hacemos nosotros, qué hacen los movimientos sociales en este momento, cómo van a avanzar, cómo están avanzando. Esta análisis y coyuntura es un instrumental de primera línea para nosotros. Y cuando hablamos de instrumentalidad, tenemos que reconocer la análisis de coyuntura, la análisis de la institución, que debe ser hecha permanentemente, un instrumental precioso. Este puede ser un avance, Carolina, de libro, que no hablábamos de esto, porque vamos construyendo y madureciendo la discusión. Entonces, en 2015, no hablábamos así como qué instrumentales son importantes, no solamente los tradicionales, la visita, la entrevista, no, instrumentales que no reconocíamos como instrumentales importantes que deben ser utilizados por trabajadores y trabajadoras sociales, que es, por ejemplo, el análisis de coyuntura, el análisis de la institución. Otra cosa central que es la investigación. La investigación es algo que está en el centro para el trabajo social, porque muchas de nuestras atribuciones y requisiciones dadas por la institución y otras por la profesión, porque son dos cosas, ¿percibieron? Voy a volver a eso, ¿percibieron? Dos cosas, la requisición institucional y la requisición de la profesión. ¿Se entiende así? Dos cosas. Son requisiciones para investigaciones, que llevan a investigación, de naturaleza investigativa. Por lo tanto, la formación tiene que formar sujetos investigadores. Hay que formar perfiles investigadores, perfiles, posturas, actitud de investigadores. No porque toda la gente va a hacer maestría y doctorado, no es eso. Es porque todo trabajador social es un intelectual y un investigador. O no es trabajo social, como con perfil que estamos defendiendo, hay otros perfiles que no estoy defendiendo este, E depois, Chinchilla, Carolina trazem pessoas que vão defender outros perfis. É possível que se tenha outros perfis, mas não é este que eu estou defendendo e que trabalhamos quando pensamos na instrumentalidade. Então, se a instrumentalidade não é só tratar de instrumentais e técnicas, é também o que é a instrumentalidade. É uma capacidade, é uma propriedade que nosotros e nosotras temos de encontrar meios para alcançar fines. Pero quais fines? Aqueles que nosotros antecipadamente projetamos, se entende? Por isso, claritude para saber quais são os fines que a mim me toca, que eu quero imprimir, que eu quero projetar para minhas ações. E isto está articulado, está insertado numa concepção mais ampla de um projeto. Tenho um projeto coerente que me dá orientações, que me permite projetar finalidades, mirar o que tenho disponível, o que não tenho disponível, mobilizar o que tenho disponível para alcançar a finalidade e, ao mesmo tempo, quando não tenho mais recursos ou condições ou meios, tentar criá-los, proponer coisas novas. Isto faz parte de um projeto. Um projeto que é algo mais amplo e que está conectado a um projeto de profissão e que está conectado a um projeto de sociedade. Me entendem? Sim? Bueno, então, a discussão da instrumentalidade foi amadurecendo para incorporar os meios, mas para não se reduzir a los meios. A vezes reduzimos. Queremos os instrumentais. Por favor, professora, me ensina como fazer. Por favor, doutora, me ensina como fazer. Temos isto em muitos lugares, em Brasil, aos montes. Todas as conferências que damos, empieza por esta pergunta: como hago? Depois que paramos para reflexionar, que o que hago sempre tem uma relação com o que quero, que por sua vez tem uma relação com mis valores, o que eu elejo, o que eu elejo, o que é importante, o que é valor para mim, e tem uma relação com os fines, e que os meios não se mobilizam solo, são os sujeitos que mobilizam os meios. Pero os meios a vezes nos limitam também. Então, há um confronto entre uma intencionalidade e as condições de realizá-la. Nunca são as melhores, as perfeitas. Não. Há problemas entre nossa intencionalidade e nossa maneira de fazer. E muitas vezes não temos os meios ideais. Quase todas as vezes temos que buscar novos meios, temos que inventar, temos que criar novos meios. Pero somente conseguimos criar se temos lá mentalidade, duas coisas: a claritude de quais são os fines e a disponibilidade para buscar o novo. E a dimensão do novo é a investigação. A investigação nos permite descortinar, se diz, tirar o velo da realidade. Es la investigación que necesita. Y hablo de la investigación como algo que se hace todos los días. Todos los días, cuando no se mueve solamente por la apariencia, cuando no se limita apenas a la fenomenalidad. Por lo tanto, cuando yo estoy convencido de que la apariencia no coincide con la esencia. Entonces voy a qué? Voy a hacer o qué? Tirar el velo que está en la apariencia, que está en la fenomenalidad de la realidad, y por lo tanto pudo tirar el velo y avanzar mi análisis a que va más allá do que la apariencia, para buscar la lógica constitutiva de los procesos sociales. ¿De qué se constituyen estos procesos sociales? ¿De qué categorías? ¿Qué son categorías? Formas de ser de los procesos sociales. ¿Cómo son? ¿Cómo es la sociedad burguesa? Ah, é uma sociedade bonita, onde as pessoas são todas iguais, uma sociedade justa. Que bem, que bonito. Mas não é assim. Então, poderia ser, poderíamos responder assim, mas não respondemos. Essas são categorias constitutivas. Uma sociedade justa, uma sociedade onde toda a gente tem acesso a tudo. São categorias, pero voy a decir exactamente al revés. Es una sociedad en que en la centralidad está la explotación de una clase por otra. ¿Por qué? Porque algunos detienen la riqueza, que no es natural. No es algo que los dioses les atribuyeron. Es algo social, retirado de una condición que es del trabajo asalariado. La riqueza es generada por el salario, trabajo asalariado. Entonces, mira, olha cuántas categorías estamos movilizando. Trabajo asalariado, explotación. Trabajo asalariado, que es venta de la fuerza de trabajo, por lo tanto, es trabajo alienado. E nos quedaríamos aqui por todo o dia para dizer quais são as categorias constitutivas do ordem burguês, que não está em sua aparência. A aparência de que toda a gente tem acesso, toda a gente pode viajar, toda a gente pode ter computadora. Esta é a ideia. Sim, pero temos que ter computadora se pagarmos em 12, 15, 20 vezes, enriquecendo los bancos, ¿se entiende? Los bancos, el capital financiero. Ah, así podemos viajar, así podemos ir a Salamanca con Rita, que vamos a presentar trabajos, porque estamos comprando la pasaje. Yo por 12 meses ya estoy endividada en 2019. Podemos viajar así, com estas condições, e com isso, esta é a lógica que nós podemos consumir, que nos leva a consumir. Por quê? Porque senão, o capitalismo não acumula, não consegue a valorização do capital, que agora não solamente é produtivo, mas muito mais bancário, financeiro. Entonces tenemos que pagar juros, ganancia, interés. Tenemos que pagar interés, pagamos muchísimo interés en todo. En esta botella de agua hay interés que pagamos. Entonces esta es la lógica que no está en la apariencia. La apariencia que toda la gente puede comprar de todo. Hoy día está todo muy fácil, muy fácil, pero pagamos muchísimo en impuestos, en interés, mas en el día a día no nos permite pensar sobre esto, porque si no, no vamos a Salamanca, no hacemos más nada, no salimos de casa, no compramos botellas, no tomamos más agua. Entonces es necesario tener un velo que cubre todo esto y que nos hace hacer cosas. Pero no son. Es preciso que cuando nosotros tengamos conciencia de eso, que es muy, muy importante. No es, por ejemplo, como en Brasil a veces se dice, no, yo era más feliz cuando no sabía de nada de eso. Ah, qué bien, vivía tranquila cuando estaba alienada. Qué lástima. Qué lástima. Es tremendo esto, es peor. Mira, esta es la mentalidad burguesa que no debemos conocer, porque si conocemos vamos nos quedar frustrados. Al revés, hay aquella cita de la esfinge. ¿Se entiende esfinge? Conéçame, si no, yo te devoro. ¿Cómo digo esto en español? Sí, está bien, Rita. Esfinge. Esfinge. ¿Sí? Que dice, conózame, pero si no, yo te devoro. Y el conocimiento es así mismo. Si nosotros no conocemos las cosas nos devoran, nos engolen. Entonces, eso todo porque no hay como hablar de instrumentalidad sin hablar de conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, el conocimiento crítico. Si no fuera así, no conseguimos alcanzar esta lógica de lo que significa la instrumentalidad para una profesión. Porque todas las profesiones tienen una instrumentalidad. Todas. Y al tener su instrumentalidad, va a buscar instrumentales. Y muchas veces construye nuevos instrumentales. Y con nosotros ocurre lo mismo. Entonces, la investigación es un instrumental importante para el trabajo social y para hacernos recurrentemente las análisis que necesitamos. Todos los instrumentos de investigación no son muy apropiados, son muy importantes. Y instrumentales teóricos son muy importantes. Y instrumentales prácticos, instrumentales técnicos que también tenemos que ir perfeccionando cada vez más aprendiendo a hacer buenas intervenciones, entrevistas. Sí, pero primero es necesario saber para qué estoy haciendo la entrevista. Lo que se pasa hoy, que no se pasaba en 95, es que las políticas sociales ya traen una pauta de procedimientos metodológicos, de protocolos, de padronizaciones a través de manuales para que nosotros, para que cada uno tenga que hacer paso a paso lo que está inscrito en las políticas. Ese es un problema muy serio. Como hoy las políticas sociales orientan y colocan procedimientos a priori para que sean hechos lo que, uno, nos tira totalmente autonomía, dos, no nos permite a veces pensar para qué dirección social ese instrumental y esa intencionalidad están llevando. ¿Para dónde vamos? No sabemos. No sabemos por qué llega todo más padronizado. No sé si aquí eso se pasa. No sé si eso está en las prácticas preprofesionales de los estudiantes, por ejemplo. Pero en Brasil ya está muy fijado, muy estructurada ese modelo de política social. o que vem impactando, o que vem traendo influjos en el trabajo profesional. E esto es una tendencia que tiene que ser todo el tiempo questionada. Não sabemos se vamos lograr cambiar isto. Não sabemos se vamos lograr cambiar. Pero é necessário, por lo menos, identificar como isto está chegando ao trabalho social. En ese sentido, hablamos que falar de la instrumentalidad, uno, es pensar cómo podemos establecer las finalidades, cómo podemos tener claridad de las finalidades, cómo que las finalidades éticas, la intencionalidad ética, los fines éticos exigen medios éticos. Entonces, no solamente hacer, mas saber por qué estamos haciendo. No solamente movilizar recursos, mas saber para en qué dirección nosotros estamos movilizando los recursos. Es saber todo eso, y ahí nos coloca una cuestión: somos intelectuales. Porque estamos todo el tiempo questionando, preocupados e intentando tirar el velo de la realidad. ¿Por qué? Porque aparentemente es solo movilizar medios que vamos a alcanzar cualquier fines, no importa cuáles los fines, no le importa tampoco cuáles los medios, desde que los fines sean alcanzados. Esta é a lógica desta sociedade. No, mira, isso não só em trabalho social. Não importa por que meios, vamos justificar guerras. Ou seja, justificam guerras porque o outro país tem armas. Armas, como se diz? Como? Químicas, nucleares. É o mesmo. Temos armas, outros países têm armas nucleares. Que coloca em risco toda a humanidade, vamos então invadir este país, vamos dominá-lo. Sabemos que são muitas vezes coisas inventadas por outras razões. Então, mira, a racionalidade que está presente nesta sociedade é a racionalidade que vai dizer: não importa por que meios. Desde que os fines sejam alcançados, desde que consigamos vender muitas armas, então vamos inventar uma guerra para vender armas, porque o capital necessita de de acumulação, de valorização, de interesse, necessita de seus interesses. Então, nesse sentido, há uma racionalidade que é hegemônica. E que nós, sem perceber, vamos incorporando, porque somos homens, mulheres, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras sociais desta sociedade. E, por lo tanto, esta racionalidade nos invade. Ela entra em nossa vida, aunque nós não tenhamos consciência. Não temos consciência disto, mas está nos movendo. Nos mobilizando, nos direcionando, está insertado em nossas eleições, quando vamos eleger onde nossos filhos vão estudar. Tem que ser o colégio que lhe permita maiores competências, que seja o melhor. Essa é a lógica, todos têm que ser os melhores. E tem que competir uns com os outros. Isto por quê? Isto vai nos fragmentando cada vez mais. E é bueno que sejamos fragmentados, porque se temos unidade, ameaçamos. A unidade ameaça. A diferença, a distinção, a fragmentação não ameaça. Se entende que estou dizendo sobre esta racionalidade? É a racionalidade da fragmentação, de los estudiantes, de los trabajadores. Por isso, muitas vezes, nos degladiamos uns com os outros, mas as coisas e as forças que são opositoras a nós estão mais allá, muito mais allá, não está aqui. Mira, e nesse sentido, é importante a solidez, de solidez teórica, uma apropriação sólida da teoria e de um método de análise da realidade que nos permita fazer a análise das conjunturas, que nos permita fazer a análise da instituição, de um determinado momento da instituição, de quais são os interesses, quais são as forças, como está mais allá a realidade, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, incluso como está o movimento de los partidos políticos em um determinado contexto histórico, porque todo isso causa influxos em la profissão. Se estamos vivendo períodos mais democráticos, menos conservadores, a profissão tem mais chance de ser mais democrática, menos conservadora. Mas estamos vivendo períodos dramáticos de um ultraconservadorismo reacionário que entra em las universidades, que entra em todas as partes da vida, entra em nos partidos políticos, entra em nos sindicatos. Estamos vivendo períodos de um avanço, de um conservadorismo que não tínhamos ideia jamais de que isso seria possível. As universidades, como centros de produção do conhecimento, estão ameaçadas. Algumas universidades em Brasil estão recebendo do Ministério Público para ir se justificar, porque han hecho um evento que discutia sobre a reforma agrária. Está passando agora, não estou inventando, está passando agora em Brasil. Mira, nós não podemos discutir o que é a reforma agrária. É uma ideologia ou é uma realidade que queremos? É um projeto. Ter a reforma agrária é um projeto de sociedade. Não podemos discutir, a universidade não se deve prestar a discutir isto. Mira, que momento difícil, porque é um momento que ameaça o conhecimento, a produção do conhecimento. E tudo isso tem a ver com o trabalho social. O trabalho social não está aislado disto. Muito por ao revés. Ao contrário, ao revés. O trabalho social está impregnado destas mesmas forças conservadoras, reacionárias, um pensamento contrário às liberdades de pensar, que não poderia ingressar em la universidade jamais, porque este é o espaço, não outro. Aqui é o espaço para a discussão, a pluralidade, o debate, todo respeitoso, mas não. Então, isso tudo vai afetar a instrumentalidade desta profissão, que não é solamente seus instrumentais. Incluso seus instrumentais, cada vez mais, são de controle da pobreza. São de criminalização da pobreza. Se hagamos uma análise do que há venido, de quais são os instrumentais que han venido por la via de la política social, de las políticas como um todo, para a niñez, por exemplo, são instrumentais para controlar a niñez, para modificar seu comportamento, porque seu comportamento não corresponde a lo que a ordem burguês espera. Porque não estamos preocupados que as escolas têm que dar conta das diferenças entre os niños. Há niños diferentes e a escola tem que dar conta. Não, estamos preocupados que este tipo tem um comportamento que não nos agrada, que não está formatado em ordem burguês, por lo tanto, temos que ajustá-lo, adaptá-lo. Cada vez mais, o trabalho social é levado, aunque não percebe, às vezes, a fazer coisas para o controle da pobreza, a gestão da pobreza, o controle de los pobres, a criminalização de los pobres, a culpabilização de los pobres, a responsabilização de los pobres. E aí, todos os segmentos, que é os adultos maiores, os niños, os desempleados, as mulheres vítimas de violência, toda a gente. Isto, há toda uma política e uma estruturação para ter, por exemplo, a família como centro. A centralidade da família em Brasil se chama a patricialidade familiar. Oh, que coisa nova, bonita, um nome muito harmônico. Mas isto é cruel. Por quê? Porque é a culpabilização daquilo que o Estado não é capaz de fazer como seu compromisso social, é direcionado para a família. Aí sim, tem que ser responsável por seus viejos, por seus niños que não estão adaptados por aí afora. Não sei se aqui se passa isto. Me imagino que sim, porque há uma tendência mais universal, não é local. Se fuera local, era menos difícil de se resolver. Como é uma tendência universal, nos dará mais trabalho para enfrentar. E só enfrentaremos resistindo a isto e tentando construir outras formas e outro tipo de relação social. Bueno, e tudo isso tem a ver, não sei quanto tempo falei, Carolina. Hora e cinco já? Não é possível. Não percebi. Não é percebido. Mas já vou concluir para poder abrir para um conversatório, uma coisa mais informal. Espero que esteja todo mundo informal. Não há por que não estar. Decimos, então a instrumentalidade não é algo que toca solamente a los instrumentales, pero los instrumentales son centrales. Deste tempo, de 90 para frente, não temos discutido seriamente, Carolina, los instrumentales. Não temos. A vezes, algumas partes, algumas pessoas, sei que, por exemplo, vocês vão receber Rosa Prédios aqui. Quando é? Quem Rosa vem? Em novembro. Rosa é uma pessoa de Brasil que estuda a instrumentalidade e os instrumentais, mais allá do que a instrumentalidade, porque temos que produzir e discutir os instrumentais. O que significa fazer uma visita domiciliária? Ela em si mesma tem uma lógica, mas temos que enfrentar esta lógica, que é a lógica da invasão da privacidade, muitas vezes, não sempre, que é a lógica da verificação de la verdade, se diz, se há uma, se coisas que precisamos verificar daquele de los depoimentos que han nos dado, de los depoimentos que han dado para el juicio, el juiz, por exemplo, em Brasil los juízes mandam que los trabalhadores e las trabalhadoras sociales hagan visita. Por que os juízes têm que nos dizer o que devemos fazer? Porque eles querem saber se estão falando a verdade. Se os pobres mentem. Se diz mentem? Mientem. É tremendo. E quem vai verificar isto? Os trabalhadores sociais. O livro de Martinelli traz muito bem esta questão de que as visitas domiciliárias nascem por las prácticas de los inspectores de polícia. policía. E não necessariamente temos que fazer isto desta maneira. Que outra maneira? Então, é necessário discutir a intencionalidade que está sendo projetada na intervenção para que a visita seja realizada de outra maneira. A entrevista. E por que fazer uma entrevista formal? Eu vou dar um exemplo que ayer, não sei se Jennifer estava, que ayer ha dado e le gustaron mucho. Eu era professor, eu ingressei na universidade e fui fazer com 6 meses uma visita a um campo com meus estudantes, um campo de saúde mental. Um campo muito importante, que eu sabia que a trabalhadora social era alguém muito experta, né, que tinha expertise na no trabalho social e na área de saúde mental. E os estudantes perguntaram várias coisas e depois, ao final da entrevista, lhe perguntaram qual era o instrumental com o qual ela trabalhava. Que instrumentos utiliza? Ela disse, o tapete, se fala mesmo, eu já não lembro. É tapete? Como é, Jennifer? Este que tece. Tapete. Tapete? Que vai ser tecendo? Terrido, terrido. Esse é um tapete. Você entende? Um tapete? Mira, toda a gente se mirou, todos os estudantes não entenderam nada, e eu tampouco. Ela foi explicar que havia um círculo com as pessoas, os usuários dos serviços eram pessoas que tinham problemas de saúde mental, que não necessariamente falavam quando nós queríamos, que falavam quando eles queriam. E ela, tecendo o tapete, tejendo, cada um tejia um pedaço do tapete e falava sobre sua vida. E falava sobre o que queria, o que tinha interesse. E ela intervenia quando achava que deveria intervenir. E não fazia uma entrevista formal, mas conhecia toda a gente, sabia o que se passava com elas, sabia se teria problemas mais profundos, todo através de um tejido de um tapete. Mira, genial! Que coisa fantástica! Uma pessoa que ha tenido sensibilidade, criatividade, fundamentação teórica e metodológica e inventou uma coisa que não é tão genial, porque existe algo, mas que trouxe para sua intencionalidade. Pero o que é o instrumental? É isto, nada mais do que isto. Algo que nos ajuda a caminhar, algo que nos ajuda a construir nossa instrumentalidade, uma instrumentalidade enriquecida por valores, porque aí tinha valores que era de efetivamente dar qualidade naquilo que esta trabalhadora social fazia, mirando quem? Mirando os usuários, os interesses dos usuários e não da instituição, porque a instituição queria ter os dados de los usuários, ter os números, quantidade, se lhe interessa a meta, a quantidade. E esta trabalhadora social não incorporou esta lógica. Então, muitas vezes temos que enfrentar esta lógica. E como enfrentamos? Com estratégias. Então, às vezes, discutir instrumentalidade, e não às vezes, sempre, discutir instrumentalidade é falar de instrumentos, mas não só. É falar de estratégias e táticas. O que queremos e de que meios vamos. Meios que não são somente técnicos. Nenhum instrumento é somente técnico. É técnico, ético e político. Então é isso. É entender que o instrumental, toda eleição que vamos fazer do instrumental, tem valores. Valores e há uma orientação, que é uma orientação política, ou seja, não política partidária. Política quer dizer qual é a direção social daquilo que eu hago. Qual é a quais são as forças sociais que estão me dirigindo, me direcionando, me mobilizando? E esta claritude é que a discussão da instrumentalidade tem que trazer, porque a instrumentalidade está articulada com um projeto de profissão que está articulado com um projeto de sociedade. Por isso, me parece que há um avanço na discussão da instrumentalidade nesse sentido. Não porque ela trouxe, ha trazido uma pauta de como intervenir, uma pauta de como fazer, uma pauta de como registrar os... como fazer, que documentação vamos trazer, que registros vamos trazer, que sistematização vamos fazer, pero não isto, pero algo que antecede, que coloca os instrumentos, as estratégias, as táticas dentro de um projeto e, por lo tanto, discutir instrumentalidade é discutir um projeto de profissão. Para concluir, eu vou trazer uma cita de um poeta brasileiro que diz: quem sabe aonde, esse poeta se chama Tiago de Melo, quem sabe aonde quer chegar, sabe construir o caminho e o modo de caminhar. Então, isso para mim expressa uma discussão de los instrumentales, la finalidade, los medios de construir, pero también un modo específico dentro de un proyecto de profesión. Muchas gracias y me quedo a disposición.